Programa Rota, viagens e serviços.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, profs. Prof. Adri, Prof. Flávia, sejam muito bem-vindas. E você, aluno Uninter, aluna Uninter, seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui no nosso programa de rádio do curso de Gestão de Turismo e de Gestão Empreendedora de Serviços. E hoje a gente tem uma convidada de honra, na verdade, Prof. Flávia, uma grande convidada aqui no nosso meio, né?
É isso mesmo. Olá, professora Karen, professora Adri, a quem está nos acompanhando aqui na Rádio Uninter, pelo Facebook, pelo YouTube. É uma alegria estar aqui mais um programa com vocês. E a nossa convidada é uma pessoa muito especial para nós, para mim, para a professora Karen, prof. Grazi, nossa colega de trabalho, professora Adriana Tchaikovsky, coordenadora do curso de secretariado, do curso de assessoria executiva digital e nossa grande colega. Professora Adri, seja muito bem-vinda.
Presente com nós.
Muito obrigada pelo convite. Vocês não imaginam a felicidade de participar aqui com vocês, né, do programa. Muito obrigada pela confiança, professora Karen, professora Flávia, professora Grazi, né, equipe show de bola, também a Bárbara, né, que está aí nos bastidores, que coordena aí vários programas da Rádio Uninter. É uma possibilidade muito interessante e muito proveitosa de a gente falar sobre turismo, sobre serviços. E quem que não gosta, né, de falar sobre turismo, falar sobre hospedagem, é uma área muito interessante e eu estou aqui à disposição para contribuir, para compartilhar experiências e nós selecionamos hoje uma temática muito, muito bacana de ser conversada, que eu acho que aí a gente vai sanar várias dúvidas nesse sentido, não é isso, professoras?
É isso mesmo. Então, gente, vou só dar aqui a contextualização do tema que a gente vai falar hoje para daí dar a bola da vez para a professora Adri, mas a gente vai falar de um termo que se usa muito aí no ramo turístico, né, e também na área de serviços cada vez mais, que é o day use. É por isso que a gente chamou a prof. Adri para conversar aqui com a gente, porque além dela ser coordenadora dos dois cursos da Uninter, ela tem uma vasta experiência no ramo da hotelaria, muitos anos no mercado na hotelaria, então ela vai ter bastante coisa para falar para a gente, experiências, do que é esse conceito que a gente chama, né, de day use. Como é que é essa modalidade de hospedagem que permite que a gente usufrua a infraestrutura, né, da hotelaria com preços mais acessíveis? De repente você está se hospedando num local, mas você quer conhecer um outro, né? E muita gente não sabe que tem essa oportunidade. Para vocês terem uma ideia, as pessoas não sabem nem que a gente pode, por exemplo, tomar um café da manhã num hotel, almoçar num hotel. Na verdade, acha que está restrito aos hóspedes, né? E, na verdade, não funciona dessa forma, né? Pelo menos, não, muitos hotéis não funcionam dessa forma. Mas eu vou dar aqui a palavra para a prof. Adri, para ela explicar um pouco para a gente como é que funciona essa modalidade no turismo. E também eu já quero lançar uma pergunta. Prof, as pessoas têm procurado cada vez mais esse estilo de utilizar a infraestrutura hoteleira?
Falar de hotelaria, meios de hospedagens, requer da gente um certo cuidado, porque nós temos muitos termos técnicos, como é o caso do day use. E a nossa preocupação, né, nesse bate-papo hoje aqui na rádio, é trazer esse contexto na visão dos turistas e principalmente para quem está nos assistindo, a nossa audiência, que atua ou deseja atuar no segmento do turismo, para que possa fazer esse planejamento, possa utilizar esse tipo de modalidade, pensando nos seus meios de hospedagem, para que não caia, e às vezes, né, em alguma situação complicada, algum transtorno, e possa realmente utilizar esse tipo de atividade. Professora Karen, tem sido procurado muito. Há alguns anos a gente percebia uma falta de compreensão, principalmente por parte dos turistas, e agora a gente percebe uma apresentação das informações de forma mais clara, principalmente por parte desses meios de hospedagens, por parte dos demais profissionais do turismo, né, que a gente sempre trabalha em conjunto, considerando, nesse caso, um consultor de viagem. Então ele consegue orientar melhor o seu cliente, para que ele possa aproveitar essas diversas alternativas. E é uma forma desse meio de hospedagem ter uma outra possibilidade de faturamento, de trabalhar a sua estrutura, de oferecer os seus serviços, principalmente quando a gente está na famosa baixa temporada. A gente tem que tomar muito cuidado para não misturar as situações. Quando você está recebendo seus turistas que vão realmente utilizar o meio de hospedagem para pernoite, e quando você vai receber esses turistas ou esses visitantes que vão aproveitar apenas o dia. Então, nesse início, eu até vou convidar todos vocês que estão nos acompanhando para que a gente possa trazer esses conceitos, para que a gente possa esclarecer, né, o que, que é esse day use. E não se esqueçam que eu vou deixar aqui uma grande dica para vocês. O day use, para que nós tenhamos um melhor entendimento, nós precisamos compreender, num primeiro momento, o que seria a ideia da diária. E aí fica um pouco mais tranquilo da gente dar esse passo a mais e falar sobre o day use. Então, prof, se vocês puderem, né, passar os slides aí para que a gente possa acompanhar esse conceito, o que, que a gente entende a respeito do day use. Então, nós estamos aqui, né, vocês que estão nos assistindo, lembrando das viagens que vocês já fizeram ou até pensando nas viagens que vocês estão planejando, né, nós estamos numa situação que requer mais cuidado agora por causa da pandemia, mas está todo mundo naquela ansiedade de poder aproveitar, de poder viajar, conhecer novos destinos. E quando você vai planejar uma viagem, você se depara principalmente com duas questões. Puxa, desejo conhecer um novo destino turístico. E aí? Preciso necessariamente pernoitar nesse destino, ou seja, preciso dormir nesse local, ou eu posso conhecê-lo sem a necessidade do pernoite? Por exemplo, aproveitar apenas e passar o dia nesse local. E aí, professoras Flávia e Karen, quando a gente vai buscar a definição do day use, eu tive aí um cuidado de correr atrás do glossário, né, dos termos técnicos do turismo, do Ministério do Turismo. O day use, ele não aparece diretamente nesse glossário. Pode ser que, pelo fato dele estar mais próximo à ideia dos meios de hospedagem, fica aqui também a orientação, caso vocês queiram buscar realmente o conceito do que é um day use, que vocês busquem os glossários mais relacionados aos meios de hospedagens, à hotelaria ou até mesmo os livros mais direcionados à área de hospedagem. Eu acho que a gente vai ter mais clareza de apresentar o que é o conceito do day use. Então, vamos avançar para a gente tirar essa dúvida, né, e matar a nossa curiosidade, o que a gente entende a respeito do day use. Vamos então para o nosso próximo slide. E aí eu trouxe essa preocupação para vocês, né? Então vamos entender que, num primeiro momento, o day use, ele tem como base, né, a nossa famosa diária que nós encontramos nos meios de hospedagens. O que a gente entende como diária, né? Então a gente colocou aqui no nosso slide, que é o preço de hospedagem para a gente utilizar uma unidade habitacional, que pode ser um apartamento, uma suíte, vai depender da categoria, né, do tipo de meio de hospedagem, pode ser um hotel, pode ser uma pousada, um resort, né, dentre outros que nós temos, né, no turismo, mais os serviços por um período básico de 24 horas, que seria aquele famoso período que a gente sempre encontra, né, nas divulgações dos meios de hospedagens. Ah, a sua diária vai iniciar, por exemplo, às 13 horas, às 14 horas, e vai finalizar no dia seguinte ao meio-dia. Então, a gente considera, né, esse período, né, de permanência naquele meio de hospedagem, que você vai dormir, vai pernoitar nesse meio de hospedagem, como a diária. E aí vem a nossa atenção. Nós não podemos dizer que day use é uma meia diária. O day use é uma utilização parcial de uma diária no meio de hospedagem. Então, o meio de hospedagem, ele tem a possibilidade de oferecer esse período, então precisa ficar muito claro para o turista o que aquele meio de hospedagem considera como day use. Se vai ser, por exemplo, das 9 da manhã até as 18 horas, se vai ser do meio-dia até as 18 horas, para que esse hóspede ou visitante turista possa se organizar e usufruir desses serviços e dessa estrutura que o meio de hospedagem oferece. Então, só para a gente não cair numa armadilha de chamar como meia diária, mas o day use é um pouquinho diferente, que a meia diária é como se você só quebrasse e oferecesse um meio período, por exemplo.
Deixa eu te fazer uma pergunta e até se você puder esclarecer para os nossos alunos. Na verdade, eu queria fazer um comentário. Eu me recordo que uma vez eu fui no parque aquático Blue Park, ele fica em Foz do Iguaçu, certo? E o Blue Park, ele tem modalidades. Ele tem a hospedagem, pessoas que vão se hospedar lá no hotel. Tem pessoas que têm uma espécie de apartamentos compartilhados, sabe? Que eles compram aquele apartamento e as pessoas vão usando, né? E tem isso que você falou, prof, é day use. A gente vai, passa o dia, né? Aproveita o local e vai embora, né? Até o nosso aluno Maurício, se a Bárbara puder colocar aqui para a gente, ele falou assim que ele acha que a única desvantagem do day use é que a gente tem que ir embora, né? Porque a gente vai embora, né? E as pessoas que estão hospedadas ficam e dá aquele gostinho, né? Poxa, seria bom se eu pudesse dormir aqui, não é verdade? E aí você está falando da meia diária. Eu poderia considerar a meia diária o que a gente chama assim de o famoso late check-out, que é ficar umas horas a mais?
Ou até mesmo a gente fazer o early check-in.
Early check-in,
né?
É verdade.
Chegar um pouquinho antes, porque grande parte dos meios de hospedagem, eles consideram ao meio-dia, né, aquele ponto para você entrar ou você sair da unidade habitacional que você reservou. Então, por isso que eu dei essa dica de a gente não falar que é a meia diária, porque senão a gente pode se confundir com o early check-in, quer dizer, você chegar, por exemplo, 8 horas da manhã e permanecer até o meio-dia, quer dizer, você chegou antes da entrada, né, que foi autorizada para você naquela sua reserva, então você paga um valor adicional para poder utilizar aquela unidade habitacional, ou permanecer um pouquinho depois. Às vezes você tem um voo que foi agendado um pouco mais tarde, ou você ainda tem que resolver alguma situação de trabalho naquele destino, então a sua diária venceria ao meio-dia, então você deseja ficar até 17, 18 horas, daí você paga meia diária. Então, não dá para a gente dizer, puxa, eu fiquei naquele hotel e aí eu fiz um day use até as 18 horas porque tinha que resolver alguma coisa na cidade. Então, aí você sai, né, dessa ideia do day use e vai para a meia diária. O day use é como o Maurício colocou para a gente vai lá para aproveitar. Então, a gente precisa de muito planejamento, porque senão a gente não consegue usufruir tudo aquilo que meio de hospedagem oferece para nós, e depende das pessoas que vão conosco, porque às vezes a gente tem criança, tem pessoa da melhor idade,
e tem um amigo. Perguntar.
Então, a gente tem que planejar.
Uma coisa da day use que também pode ser a dúvida dos nossos alunos, por exemplo, quando a gente usa o fluido day use e paga por esse serviço, a gente pode utilizar apartamentos para poder tomar banho, descansar, ou coisas do gênero?
Pode, e aí na divulgação desses serviços por parte do meio de hospedagem, isso precisa ficar realmente muito claro. Se o day use vai ser ou um serviço de lazer ou um espaço, né, que vai ser dedicado àquele visitante, mas pode sim oferecer uma unidade habitacional, porque a gente pode pensar assim, né, professoras Flávia e Karen, você tem um hotel a lazer, tem piscina, tem um espaço lá de, sei lá, fazer uma trilha, uma caminhada, você vai, sei lá, fazer algum passeio a cavalo, e você quer descansar, você quer tomar um banho, você quer organizar suas coisas antes de você ir embora daquele meio de hospedagem, então você pode sim oferecer a unidade habitacional. O grande cuidado, né, muitos meios de hospedagem, pelo fato das pessoas não quererem ficar só na unidade habitacional, você não vai num day use para você dormir lá à tarde, né? Você vai ficar fazendo um monte de coisa, né, aproveitando serviços e infraestrutura daquele hotel, por exemplo. Então, muitas vezes, essas categorias, elas são as categorias mais simples, mas se aquele visitante desejar, ele pode optar pelas categorias intermediárias ou até mesmo as superiores para aproveitar o day use. Então, o day use permite sim a inclusão da unidade habitacional naquele período que você vai durante o dia aproveitar aquele hotel ou outro meio de hospedagem. Então, vamos continuar. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixar o abraço aqui a todos vocês que estão nos acompanhando, professora Grazi, nossa grande amiga Rafa, Maurício, que está participando aqui conosco, Poliana, muito obrigada pela participação de todos vocês, e caso de dúvidas ou, né, queiram compartilhar as experiências, fiquem à vontade para a gente conversar sobre essa temática. Então, esclarecendo aqui a dúvida, né, e trazendo esse conceito do day use, a gente pode pode passar para o próximo slide, que eu trouxe alguns exemplos, né, do que a gente pode fazer nesse day use. Então, o day use, ele é uma tarifa especial. Como que o meio de hospedagem faz o cálculo, né, para se cobrar um day use? Então, geralmente, é um valor abaixo de um valor de diária, digamos assim, que pode variar de 15% menos do valor da diária até 40% menos. Qual é o cuidado que a gente precisa ter aqui quando a gente vai pensar numa visão de turista? Percebam se no day use esse valor está considerando aquilo que até a professora Karen comentou conosco, o uso da unidade habitacional, mais algum tipo de serviço, ou se nesse valor do day use que foi anunciado, você está pagando a unidade habitacional e os serviços são à parte. Então, você tem o day use, inclui o café da manhã e a unidade habitacional, mas você quer almoçar, você quer uma bebida, enfim, você quer fazer alguma atividade do parque aquático, tudo isso é pago de maneira, né, separada, dependendo do meio de hospedagem. Então, a gente precisa ter muita atenção quando a gente for fazer as nossas reservas ou for buscar aquele meio de hospedagem, qual que é essa tarifa, o que, que está incluso. Uso dos serviços e da infraestrutura desse meio de hospedagem, em alguns exemplos, né? Você pode utilizar piscina, serviço de praia, né, quando a gente tem hotéis no litoral, spa, sala de jogos, restaurante, estrutura de lazer, sauna, salas de reuniões, entre outros serviços. Cuidar também, porque muitos meios de hospedagens, eles têm os serviços que são terceirizados. Então, o restaurante ou a área de alimentos e bebidas, ela é terceirizada. Então, tomar um cuidado para ver se no valor do day use aquelas refeições já estão, né, incluídas, ou você vai precisar pagar a parte porque é um serviço terceirizado. Entre outras situações, um spa, você quer fazer massagem, você quer descansar e o spa é terceirizado. Então, só ter esse cuidado para que, né, ou vai fazer parte de um pacote ou você vai pagar separado. E quando o turista vai fazer um day use, ele não vai ficar andando com a carteira, com o cartão, né?
Isso que eu ia falar.
Então, tem que ver a forma que você vai controlar isso, né, professora Karen?
É bem isso que eu ia comentar agora com você. Porque o que acontece? Eles colocam a bendita da pulseirinha no seu braço, entendeu? E aí é um Deus nos acuda, né? Porque aí você tem à disposição tudo, né? As bebidas, as comidas, os serviços. Então, é isso que você falou. A gente precisa estar muito atento, porque senão a gente vai passando na pulseirinha e fica descontrolado, não é verdade, prof?
Ou às vezes você tem a pulseirinha amarela. E você é day use, você é day use, não pode almoçar aqui. Esse tipo de constrangimento a gente tem que evitar também.
É verdade.
Prof. Adri, e a gente percebe dos estabelecimentos essa flexibilidade em atender o cliente a ponto de não fazê-lo passar por esses constrangimentos, como a professora Karen, esse tato, essa percepção de conseguir anfitriar esses turistas que estão ali só um dia, porque a gente acaba tendo dois públicos no mesmo ambiente, né? E aí, os estabelecimentos, eles acabam tendo esse cuidado com esse cliente ou com esse turista, da mesma maneira que eu tenho com esse outro turista e cliente que vai passar ali dois, três dias no meu estabelecimento, no meu hotel, por exemplo, prof.
Para não cair também na outra armadilha, né, professora Flávia, de achar o turista vai permanecer mais dias. Então, ele vai pagar mais, ele merece mais atenção. Quem for lá no dia, daqui a pouco já vai embora, não vai gastar muito, então não vou dar muita atenção. Geralmente, o day use, ele é ofertado na baixa temporada. Então, vai ter menos turistas naquele período, o controle para aquele day use é um pouco melhor. Existem meios de hospedagens, professora Flávia, que eles oferecem áreas separadas para esse melhor controle. Então, espaço para pesque pague, área de lazer, churrasqueira, vestiário ou as unidades habitacionais para quem está no day use, que fiquem num outro espaço. Não é que você vai gerar um constrangimento, vai separar, mas talvez esse controle por parte do meio de hospedagem fique um pouco mais facilitado. E aí, uma outra área, não que a outra área seja melhor, né? Muito pelo contrário, né? Vão ter os mesmos serviços, mas uma área mais destinada para quem está pernoitando naquele meio de hospedagem. Então, você pode ter dois salões de restaurante, de café, né? Para que você possa fazer esses atendimentos, mas a experiência ela é muito válida, principalmente para quem é profissional do turismo, para os profissionais, né, do curso de gestão empreendedora de serviços. A experiência é aquilo que marca o turista. É aquilo que vai gerar uma memória e é aquilo que ele vai postar nas redes sociais para divulgar bem o seu meio de hospedagem ou para falar mal de um serviço que não foi aquilo que ele desejava. Então, esse jogo de cintura por parte dos profissionais, esse cuidado com a logística na hora de prestar esses serviços para você dar conta, né, de ter o serviço, né, destinado a quem é do day use, cuidar também com muito carinho daquele que é hóspede para não ter esse descontrole, isso precisa ser muito bem pensado pelos gestores. E uma outra dica que a gente deixa aqui, para não ficar aquela situação de você, vou cobrar tudo separado, então veio para o day use, ele quer uma porção de batatinha, ele paga separado, ele quer um refrigerante, ele paga separado. Muitos meios de hospedagens adotam os famosos pacotes. Não, o day use inclui todos os serviços, as refeições, fica à vontade, né? Põe lá a pulseirinha e utiliza esses serviços. Outro ponto. A gente precisa tomar um cuidado com os cadastros dos nossos turistas, dos nossos visitantes. Não é porque ele está indo lá a day use, por exemplo, que você vai largar o seu hóspede, o seu turista lá, e não vai ter pelo menos o nome do titular para você ter uma identificação em caso de alguma necessidade, principalmente quando você tiver hospedagem de crianças, né? Que você tem que ter todo um cuidado, uma situação de emergência ou uma questão de saúde que você precise atender por causa de um serviço de day use que você ofertou lá. Esses cadastros precisam ser bem cuidados, né? A gente precisa ter uma atenção especial nesse sentido para que você possa resolver um problema com maior facilidade, maior rapidez, caso ele aconteça no seu meio de hospedagem.
Prof, tem aqui dois comentários que eu queria que você, se você pudesse comentar rapidinho aqui, vou pedir para a Bárbara também colocar aqui na nossa tela. O Maurício, ele está comentando assim, ele está dizendo que o late check-out tem acontecido menos nos resorts do Nordeste, porque eles, olha só, diz assim, o late check-out ao menos em alguns resorts do Nordeste não tem acontecido, visto que eles fornecem estrutura para higiene e alimentação, não sendo necessário, então, continuar na acomodação, ou seja, eles utilizam já os banheiros, os vestiários para essa necessidade específica, né? E aí a professora Grazi está dizendo assim, que nesse momento específico, você acha que aumentou a oferta desse tipo de serviço em função da pandemia? Então, as pessoas não dormirem nos hotéis, o que você acha?
Eu acho que a gente poderia até passar para o nosso próximo slide, que eu vou fazer os comentários, né, do que o Maurício colocou para nós e o que a professora Grazi também pontuou. Muitos resorts, eles adotam essas situações, né, principalmente late check-out, enfim, que você vai deixar a sua unidade habitacional ao meio-dia e você pode usufruir dos outros serviços até você ter a sua viagem de retorno. E aí sim, tem os espaços, né, de maleiro, por exemplo, para você deixar a sua bagagem, da alimentação, né, de fazer a higiene, e aí é o melhor controle que eles têm, porque você deixa o seu apartamento, sua unidade habitacional meio-dia, a camareira já pode ir lá, já vai, né, fazer a limpeza, já libera para um outro hóspede, mas você não deixa de atender aquele hóspede que vai precisar permanecer mais um tempo até o horário da sua viagem de retorno. E quando ele coloca, né, da alimentação e da higiene, a gente tem que ter um baita cuidado, principalmente agora nesse período da pandemia, cujo controle, né, a quantidade de hóspedes está sendo mais restrita, né? A gente não tem toda aquela liberdade, né? Não pode utilizar o espaço como um todo, né? A ocupação ela está sendo num percentual menor. Quando a professora Grazi menciona se o day use está sendo mais procurado, está. É uma alternativa para aquelas pessoas, meu Deus, eu preciso ir para a rua, eu quero sair de casa, eu preciso fazer alguma coisa diferente, e o day use é uma grande possibilidade. E aí eu trouxe dois benefícios aqui que a gente pode enxergar dessa situação mais atual, né? Na visão dos turistas, oportunidade para você aproveitar o seu dia, Né? Então, você pode, por exemplo, acordar cedo, faz o seu deslocamento até um município próximo, região metropolitana da sua própria cidade, para você fazer alguma coisa diferente, você sair da rotina, e pode até aproveitar o tempo entre um voo e outro. Então, o Day Use também é um serviço que a gente encontra nos famosos hotéis dos aeroportos. Né? Então, você não vai ficar lá circulando, puxa, já passei nessa parte do aeroporto 15 vezes, né, carregando a minha bagagem. Não, eu posso utilizar aquele meio de hospedagem do aeroporto, o famoso Day Use, né, você pode fazer uma reunião, você pode descansar um pouco até o seu voo, né, para o seu destino, por exemplo. E para o meio de hospedagem, é uma possibilidade de você aumentar o faturamento, principalmente na baixa temporada, atrair novos clientes e os próprios moradores da cidade. A gente tem exemplos muito interessantes do Rio de Janeiro, em que a forma como você divulga o Day Use é o famoso café da manhã. Né? Saia de casa para tomar um café da manhã no hotel. Né? Vá aproveitar os outros serviços que o hotel oferece, né? Para que você aproveite essa oportunidade e saia daquela rotina, né? Porque nós não somos robôs, não somos pessoas. Então, o lazer é muito necessário e evita o estresse e faz com que a gente tenha melhores relacionamentos com as pessoas, né? Porque a gente equilibra mais aquilo que é necessário para a nossa vida. A gente precisa trabalhar, beleza, mas acho que a gente precisa cuidar da nossa família, a gente precisa ter um tempo para nós e a gente precisa ter um tempo para o lazer. E por isso que os profissionais da área do turismo, da área de serviços, eles são tão necessários, porque eles vão trabalhar justamente para essas necessidades, que são necessidades básicas do ser humano, né? Da gente fazer, né, algo que seja importante para nós e que traga essa alegria.
Professora Adri, até o Maurício traz um comentário aqui no nosso chat e ele fala: saudades de um café da manhã de hotel. E eu vou concordar, né, para ficar, e não sei o que você acha também, prof. Adri, mas eu vou concordar que dá uma saudade de tomar um café
no hotel. É verdade, meu Deus do céu, aquele buffet cheio de coisa para você escolher, né?
E engraçado que quando você vai nesse Day Use, daí inclui o café da manhã, o almoço, um café da tarde, um jantar, você fala, vou dar conta de comer tudo.
É, o famoso brunch, né, Adri? Uhum. Aquele lá, a meia manhã, que é tipo almoço, tipo café da manhã, né? Também é uma delícia.
Tem que aproveitar.
Porque férias, ou quando você tira um dia de descanso, dá uma fome, né?
Ah, e comer coisa diferente, né, professora Flávia? Sair do nosso cardápio tão tradicional da nossa casa e conhecer aí novas culturas, novos cardápios. Então, quando a gente fala do Day Use, não é só para a gente oferecer o tradicional, acho que a gente tem que respeitar a cultura daquele local. Então, se tem algo que é típico, né, é válido a gente oferecer no Day Use ou pensar nesse cardápio, porque realmente essas pessoas vão fazer, querem buscar algo diferente. Eu trouxe também aqui, acho que a gente pode, né, até pensar nessas dicas para os turistas e para os profissionais do turismo de serviços, como lidar com esse Day Use. Então, acho que a gente poderia até passar para os nossos próximos slides, né, algumas dicas importantes quando a gente fala do Day Use para o turista. Então, coloquei aqui: consulte sempre com antecedência o serviço de Day Use. O que ele está incluso? Os horários, né, de início e de saída, né, que você precisa liberar, por exemplo, a unidade habitacional que você contratou no Day Use, necessidade ou não de reserva. Isso é bem importante para quem faz o gerenciamento do meio de hospedagem, para saber quantas pessoas vocês vão receber naquele determinado dia, para que possa se preparar para atender todos da melhor forma possível. Então, se para o Day Use, você permite, por exemplo, que a pessoa acorde lá naquele sábado e ela se desloque até o teu meio de hospedagem, aproveite, ou você indica que ela já, não, semana que vem eu quero fazer um Day Use, então, né, que você já faça essa indicação das reservas. Valores, formas de pagamento e principalmente como você vai fazer essa divulgação na mídia digital, né, ou se você tem as parcerias com outros profissionais do turismo para, né, esse meio de hospedagem ficar claro aí o que ele está ofertando. E o turista pode obter a ajuda de um consultor de viagens ou buscar essas referências, experiências de outros turistas nos blogs, né, nos sites de reserva que eles colocam essas avaliações. Prof. E aí pensando... Oi, professora. Desculpa. Karen.
Pode fechar seu raciocínio.
Não, só queria fechar o raciocínio para a gente falar dos gestores no próximo slide. Isso. Algumas informações, algumas dicas. Então, quando que você vai ofertar o day use? Se o day use, o valor, ele é menor na diária, então a indicação é que ele seja trabalhado quando você tem uma baixa temporada, né? Porque daí na alta temporada você ganha mais com o pernoite, com as famosas diárias. Ou se você tem os espaços maiores que você possa trabalhar day use e pernoite, tranquilo, né? Mas é bom a gente se planejar nesse sentido. Como que você vai cobrar pelos serviços, né? Qual que vai ser o valor para o adulto e as crianças? Se você vai dar cortesia, o que vai ser ofertado como cortesia no caso das crianças, deixar isso bem claro. Como que você vai controlar o consumo, né? A gente teve caso aqui de pousadas na região de Morretes, né? Aqui para quem está na, né, nossa audiência que conhece Curitiba, né? Morretes é um município próximo, né, em direção ao litoral do nosso estado do Paraná. Alguns proprietários da pousada tiveram algumas dificuldades porque eles não sabiam fazer esse controle. Então, algumas pousadas que ficam próximos a um famoso rio Indiaquara, né, que as pessoas descem de boia. Aí faziam lá o empréstimo da boia, cobravam lá. Ah, o estacionamento cobravam separado, o restaurante cobrava separado. Quando chegava no final, ah, mas eu não consumi esse refrigerante, eu não peguei essa boia, então era muito difícil de fazer esse controle. Então, como que você vai controlar se você vai pôr pulseirinha, se você vai ter uma comanda, se você vai exigir assinatura, para que você não tenha prejuízo no day use? Né, quais são os serviços que vão ser permitidos para quem é do day use e quem é o hóspede no do pernoite, a equipe necessária para você atender esses turistas, principalmente em questão de limpeza e higiene, né, para quem está no day use, né, que vai embora no mesmo dia, para que você tenha tempo suficiente de organizar tudo no dia seguinte, receber os seus turistas a day use ou até mesmo os seus hóspedes. E dica, acompanhe sempre as avaliações dos turistas, né, que eles vão colocar no Facebook, tem agora os digital influencers, blogueiros, né, os próprios profissionais do turismo, o que está sendo conversado, falado sobre o seu meio de hospedagem e dê respostas para aqueles comentários que são colocados, né? Se forem comentários positivos, agradeça. Se forem comentários a melhorar, o que está sendo feito ou uma justificativa de alguma situação que aquele hóspede colocou, porque quem está analisando, né, vai utilizar isso como uma referência, vai perceber, puxa, deu aquele probleminha, já foi solucionado. Não, aqui recebeu um elogio, mas a experiência é significativa porque criou-se um laço, tem agora uma relação, né, entre aquele local de hospedagem e o turista que visitou aquele espaço, né? Então, algumas dicas interessantes quando a gente fala de day use nas duas concepções, né? No papel do turista e também do profissional de turismo ou de serviços.
Prof, muito obrigada. Olha, nosso tempo se esgotou, né? Mas foi maravilhoso, assim, quando o tema é bom, na verdade, prof, falava, passa muito rápido, né? Foi ótimo. Eu só queria que você encerrasse a sua apresentação para nós, assim, no nosso programa, com uma palavra de incentivo para os nossos alunos de turismo, né? Para que eles possam continuar aí firmes nos estudos, no ramo do turismo, porque esse tempo de pandemia vai passar e com certeza o mercado vai se reaquecer, né?
Ai, professora Karen, eu sou suspeita, né, porque sou bacharel em turismo, né, adoro essa área, escolhi, né, na minha graduação, porque é uma coisa que eu comento sempre nas oportunidades que eu tenho. Quando você trabalha com turismo, você trabalha com as pessoas felizes, né? Todo mundo quer viajar, todo mundo quer um momento de lazer e todo mundo tem aquela expectativa. Então, por mais que nós estejamos nessa fase, né, difícil, acho que a gente não pode deixar a peteca cair. E é uma fase que vai exigir da gente a nossa capacidade de mudança, a nossa criatividade, né, a possibilidade da gente inovar e ter alternativa. A gente estava, o day use é uma alternativa quando a gente fala nessa situação de pandemia. E então, faça sempre o seu melhor. Acredita no seu potencial, invista naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você gosta de estudar, né? Seja o caso do turismo, os nossos alunos ali de gestão empreendedora de serviços, e pense que as pessoas, elas guardam, às vezes fazem o seu planejamento financeiro, mas o que elas podem, elas economizam principalmente para elas poderem viajar, para elas conhecerem novas culturas, para elas conhecerem novas pessoas e terem boas experiências. Então, vocês aí têm nas mãos de vocês esse trabalho com a experiência das pessoas e com pessoas realmente felizes. E desejo sucesso a todos vocês e deixo aqui, né, o meu muito obrigada, com muito carinho, a todos vocês da audiência, a professora Grazi, que também está aí nos nossos bastidores, né, sempre nos apoiando e nos dando essas oportunidades da gente conversar sobre essas áreas interessantes, e as minhas grandes amigas aí, professora Flávia, professora Karen, por me deixarem tão à vontade e falar com vocês, né, sobre The Use e sobre turismo. Muito obrigada.
Obrigada, prof. Muito obrigada. Obrigada, prof. Flá, também, pela sua presença aqui com a gente.
Obrigada, professora Karen. Prof. Adri, que delícia de conversa, a gente nem viu passar. Obrigada a todos que estiveram aqui acompanhando também esse bate-papo. Se você chegou na metade dessa conversa, não se preocupe, ela vai ficar gravada. Foi uma delícia de conversa. E a gente espera vocês no nosso próximo programa semana que vem, não é, prof. Karen?
Isso mesmo, a gente se encontra aí no próximo programa. Prof. Adri, mais uma vez, muito obrigada. E, gente, semana que vem a gente está aqui de volta. Um beijo, ó. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Programa Rota, viagens e serviços.